Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem? Sexta-feira chegou. Seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede de hoje, 19 de outubro de 2018. Vamos conferir os assuntos em destaque hoje. A Defesa Civil atende 17 municípios atingidos pelas chuvas. Ventos ultrapassaram 107 km por hora em Apucarana. Operação Verão. Serviços no litoral terão 80 dias de duração. Segundo turno das eleições movimentado, denúncia de Caixa 2 na campanha de Bolsonaro e auditoria de urnas hoje em Curitiba. Qual é a temperatura ideal do planeta para continuar habitável? É o que a coluna Preserve traz no comentário do professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Salamuni. Fique com a gente e confira estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
No Paraná, o dia amanheceu com nebulosidade no oeste, noroeste, sudoeste e no sul do estado. E para as próximas 24 horas, o CIMEPAR prevê mais chuvas. Hoje, o dia deve permanecer nublado em todo o estado, chuvas amanhã. Na capital, máxima de 29, em Paranaguá, 32. União da Vitória, máxima de 29 graus, assim também em Pato Branco. Francisco Beltrão, máxima de 28, em Laranjeiras do Sul e Cascavel, máximas de 30. Em Foz, faz 29, 31 em Guaíra. Umuarama, Campo Mourão e Maringá, 32 graus. Paranavaí, Londrina e Jacarezinho, 33 graus de máxima nesta sexta-feira. As chuvas que atingem o Paraná desde quarta-feira já deixaram mais de 400 mil imóveis sem energia elétrica em todo o estado, segundo o balanço da Copel. A Defesa Civil já atendeu ocorrências em 17 municípios. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e do Instituto CIMEPAR, ainda existe um alerta de chuvas fortes, portanto há um monitoramento para que não atinja de forma gravíssima os municípios. Para se ter ideia, em Cascavel, os ventos chegaram a 89 km por hora. Em Assis-Chateaubriand, 99 km por hora. E em Apucarana, 107 km por hora.
17 municípios paranaenses foram afetados pelas fortes chuvas e vendaval ocorridos entre esta quarta e quinta-feira, segundo o boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Os dados ainda são preliminares e seguem sendo atualizados, já que as informações continuam chegando à coordenadoria. Os ventos atingiram média de 100 km por hora. Mais de 400 mil imóveis ficaram sem luz em todo o estado, segundo a Copel, que seguirá trabalhando 24 horas por dia para normalizar a situação. Até agora, 2.913 pessoas foram afetadas pelos temporais, sendo 86 desalojadas, e quase 221 casas foram danificadas por vendavais e granizos. Os municípios mais atingidos foram Londrina e Cambé, no norte do estado, e Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. As outras cidades afetadas foram Araucária, Campo Magro, Curitiba, Rio Negro, Foz do Iguaçu, Assis-Chateaubriand, Mandaguaçu, Santa Cecília do Pavão, Sarandi, Ponta Grossa, Castro, Guarapuava, General Carneiro e União da Vitória. De acordo com a Defesa Civil, a maior parte das ocorrências foi causada pelo vendaval, com quedas de árvores e destelhamentos. Segundo o CIMEPAR, a tempestade veio da Argentina e continua avançando para o norte pioneiro do estado. Para esta sexta-feira, a previsão é de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente na região norte. A Defesa Civil do Paraná possui um serviço gratuito de alertas climáticos, que são enviados por mensagem de celular. Para se cadastrar, o cidadão deve enviar uma mensagem SMS com o CEP da localização a ser monitorada para o número 40199. Repórter Rodrigo Arendi.
O TRE faz hoje auditoria em 6 urnas. O pedido para verificação foi feito pela Comissão Provisória do PSL, o partido do presidenciável Jair Bolsonaro.
Passarão por auditoria nesta sexta-feira 6 urnas do Paraná e 2 de Santa Catarina, que foram utilizadas no primeiro turno das eleições. Participaram da audiência pública nesta quinta-feira desembargadores do TRE, promotores do Ministério Público Eleitoral, o presidente da OAB no estado e representantes da Polícia Federal, da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP, e da Associação Paranaense de Imprensa. Alguns eleitores também assistiram à audiência. O vice-presidente do TRE e presidente da comissão apuradora, o desembargador Gilberto Ferreira, explicou como vai ocorrer a auditoria das urnas.
Principalmente o que a auditoria deve dizer: houve fraude ou houve equívocos, falhas. Isso é o fundamental. Então, se houve fraude, aí vamos apurar tudo devidamente, quem foram os responsáveis, quais as consequências dessas fraudes, né? Pode ser consequências gravíssimas, não só criminais, mas como para o próprio pleito eleitoral. Verificar se o sistema houve violação, se algum tipo de fraude no sistema. A outra coisa que vai ser feita amanhã é uma nova auditoria paralela, uma nova eleição paralela. O que é a eleição paralela? Você pega, vota nos candidatos que você quiser ali. Esses votos ficam registrados à parte. Depois nós pegamos esses votos, colocamos eles na urna, como se fosse uma eleição normal, encerra essa votação e contamos os votos. O que, que você votou aqui? O que você votou aqui tem que ter exatamente igual o que saiu na urna aqui. Se não tiver, houve fraude, houve erro.
Em seu pronunciamento, a promotora do Ministério Público Eleitoral do Paraná, Andréia Beraldi, foi enfática ao dizer que não acredita em fraudes nas urnas e que as inúmeras fake news prejudicaram a credibilidade das eleições.
As pessoas estão muito crentes de que o processo tem fraude, de que a urna é suscetível a fraude e está sendo fraudada. Então é muito complicado a Justiça Eleitoral lidar com isso. É, como eu te expliquei, com essas mensagens sem procedência, que não estão sendo investigadas, que é muito difícil para a Justiça Eleitoral poder dar uma resposta efetiva à altura do que vem sendo transmitido.
O pedido de auditoria nas urnas partiu da comissão provisória do PSL, do presidenciável Jair Bolsonaro. Os documentos anexados pelo partido contêm relatos de que as urnas eletrônicas em questão concluíram o processo de votação após a digitação dos dois números para candidato à presidência da República, sem que o eleitor digitasse na tecla confirma. O PSL ainda alega relatos que circularam pelas redes sociais de direcionamento do voto ao candidato Fernando Haddad, do PT, ausências de foto do candidato Jair Bolsonaro e nulidade do voto a candidato a presidente. O advogado do PSL, Gustavo Kifuri, falou que a Justiça Eleitoral precisa garantir a segurança do voto do eleitor e se mostrou confiante na solução da situação.
Houveram fatos, esses fatos foram reafirmados por diversos eleitores em diversas regiões e o que se pretende é obter a resposta disso.
O presidente estadual do PT, Dr. Rosinha, disse ao público que espera que a auditoria comprove que não houve fraude nas urnas.
Isso que estão fazendo aqui é muito importante, essa auditoria, para dizer, olha, as urnas são intocáveis. Ninguém manipula as urnas e evita no futuro o que eles estão fazendo, que é criar mentira como criou no primeiro turno, preparando um golpe para caso o Haddad vença, ele não assuma sob a alegação de golpe.
Técnicos em informática e peritos vão acompanhar a auditoria das urnas nesta sexta-feira. De Curitiba, David Lira.
Uma denúncia de Caixa 2 na campanha de Bolsonaro vai ser investigada pela Polícia Federal. Pelo menos esse foi o pedido feito pelo Partido dos Trabalhadores.
O PT acionou a Polícia Federal após denúncia de jornal sobre possível Caixa 2 a favor de Bolsonaro. O candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, também informou que vai acionar a Justiça Eleitoral após denúncia feita pelo jornal Folha de São Paulo. A publicação afirma que empresários estariam bancando campanhas no WhatsApp a favor do candidato do PSL, Jair Bolsonaro. O jornal diz ter tido acesso a contratos de 12 milhões de reais para impulsionar notícias contra o PT, o que poderia configurar Caixa 2, que é doação empresarial não declarada à Justiça. O jornal ainda afirma que empresas estariam vendendo dados de terceiros para distribuir o conteúdo, o que também é proibido pela Lei de Proteção de Dados. Em entrevista para a Rádio Tupi, o candidato Fernando Haddad opina que a denúncia da Folha comprova que o adversário estaria cometendo crime eleitoral.
Nós vamos pedir providências para a Justiça Eleitoral e para a Polícia Federal para que esses empresários sejam imediatamente presos. Já tem nome de empresário, já tem nome de empresa, já tem contrato, valor pago mediante Caixa 2, o que é crime eleitoral.
Em nota, o Partido dos Trabalhadores informou que pediu à Polícia Federal uma investigação sobre os fatos narrados pelo jornal. Por meio de uma rede social, o filho do presidenciável, Carlos Bolsonaro, afirmou que a Folha de São Paulo estaria agindo junto com o PT para contar meias-verdades ou mentiras descontextualizadas por medo de perder recursos públicos. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Ainda sobre eleições, o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, declarou que não vai participar dos debates marcados para o segundo turno das eleições, seja em televisão, rádio ou jornais. Ele falou que tem questões de saúde para preservar e decidiu desta forma. Depois do intervalo, Atitude Consumidor.
O Paraná em Rede volta já.